São 11 horas 11 minutos, 20 graus é a temperatura no centro de Lagoa Vermelha para o mês de julho. Olha, uma temperatura atípica, né? E esse calor é convidativo, inclusive, aí para a gente sair ao ar livre. Mas aí temos que ter todos esses cuidados, né? Que estão sendo reiteradas vezes, enfatizados. Uso da máscara, distanciamento, né? Não podemos naturalmente contribuir para que esse vírus que vem afetando aí milhões de pessoas no mundo possa trazer mais vítimas, mais sofrimento. A propósito, hoje nós já conversamos com uma pessoa que trouxe para a gente um pouco dessa experiência de ter passado pelo coronavírus, que foi o Augusto Machado, sua esposa Sandra, contando um pouco desse fato para a gente. E agora temos o doutor Lênio Tranhago, um dos lagoenses, né, que testou positivo. Inclusive, ele há muitos anos faz parte aqui da equipe da tua rádio, com dicas importantes de saúde para os nossos ouvintes no espaço do Conectado. E que recentemente também publicou nas suas redes sociais um vídeo relatando um pouco dessa experiência. Doutor Lênio, bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, Flávio. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui de novo.
Como é que o senhor está, doutor Lênio?
Esta semana as coisas estão começando a retornar ao normal. Apesar de nós termos ganho a alta, a liberação, já na segunda-feira passada, a semana foi bem difícil assim. Essa doença, ela é extremamente, nós médicos chamamos de consumtiva. Ela é uma doença que consome. Ela faz com que a gente necessite de muita energia para vencer ela. Então ela debilita, ela enfraquece, por isso que eu acho que é aí que entram as outras comorbidades que a gente chama. Se tu tiver qualquer coisinha a mais que esteja exigindo do teu organismo, esse bichinho ataca mais seriamente ainda.
Aí o sistema imunológico já está sofrendo isso. E passa a ser sobrecarregado. Inclusive, a gente quer aqui trazer também os nossos sentimentos, solidariedade à família, que teve uma perda, né, em função do coronavírus. Né?
É, nós tínhamos o seu Aldo, o sogro, o pai da Denise, mas ele tinha também um câncer de pulmão. Mas assim, é óbvio que o advento do Covid em cima da lesão que ele tinha foi fator determinante. Nós não conseguimos nem fazer nenhum tratamento para o câncer. Ele debilitou e não recuperou mais.
E essa é uma questão que nós também temos enfatizado aqui. Muitas pessoas hipertensas, diabéticas, com outras doenças, ela já está fragilizada e ela tem que redobrar o cuidado, porque se vier o coronavírus, a dificuldade aumenta e muito, e muitos não conseguem dar a volta, doutor Lino.
E aqui eu acho que é extremamente fundamental, e era um assunto que, para mim, teria que ter já terminado a discussão. Tu colocou no início, distanciamento, máscara e higienização. Isto está comprovado. Nós não temos mais o que ficar discutindo, funciona ou não funciona. Funciona. É necessário. É só ver assim, qualquer prefeitura, qualquer estado que libera um pouco, o índice sobe de doentes. Tu tranca, tu segura, eles caem. Então, esta é uma coisa que está comprovada. Esses três fatores, higiene de mão, máscara e distanciamento, vão fazer com que a gente tenha uma doença um pouco mais controlada. Lá no final, nós vamos ter o mesmo número de infectados. Talvez nós tenhamos, com isso, menos número de mortos. Mas decontaminados nós vamos ter o mesmo número. Mas não vai haver essa explosão e a falta de leito. Né?
Que nessas horas difíceis, doutor Lênio, nós que somos leigos, ao menos a gente imagina. Né? A pior coisa que pode acontecer quando uma pessoa está doente é ela ficar privada do cuidado, da assistência médica, de um leito em que ela possa ter os recursos disponíveis. Né?
Bom, primeiro que eu acho assim, nenhum médico é treinado para ficar olhando. Então, já tem uma pessoa do outro lado que está sofrendo. O médico está sofrendo porque não está conseguindo fazer nada para aquele paciente. Agora, vocês imaginem uma pessoa na porta de um hospital com dois familiares, três familiares em roda e não ter o que fazer, onde colocar, onde botar. Quer dizer assim, vamos ser bem sinceros, ninguém merece esse tipo de situação. Só que se nós não respeitarmos os dados iniciais, máscara, mão, higienização e distanciamento, nós vamos causar este descontrole.
Perfeitamente. Eu conversei com o deputado Dirceu Franciscon semana passada. Ele chamou atenção para um dado que foi revelado a partir de uma pesquisa da Universidade Federal de Pelotas, que em Erechim, que é uma das grandes cidades gaúchas, o maior número de contaminações se dava das pessoas que estavam em casa, doutor Lênin. E aí a gente não ponderou até por uma questão de tempo, né? Ele entendendo que essa questão de ficar em casa não estava dando certo. Por que as pessoas estão se contaminando em casa? Porque alguém de fora vem e traz o vírus, né? Então não é ficar em casa o problema é de quem sai e volta com o vírus, né?
Justamente, é assim, ó. Não é o ficar em casa, é o ambiente fechado. Então é a boate, é o cinema, né? É onde juntam bares, onde juntam pessoas e que não existe uma ventilação. Porque isso permite que o vírus que um tem fique circulando dentro daquela sala. Então é muito mais fácil. Então não adianta nós ficarmos em casa, mas no domingo fazer o churrasco e vir os três irmãos, as três cunhadas, todos os parentes e dentro de uma casa ficar 20, 30 pessoas. Isso não é isolamento. Nós temos que ficar. Eu e a Denise, ficava eu e a Denise em casa. E mesmo assim, eu acho que nós ficamos lá no hospital quando o sogro internou, mas é assim, ó. Mas nós respeitamos tudo isso, máscara, álcool. Eu limpava minhas mãos lavava minha mão com um produto que a gente usa para lavar a mão antes da cirurgia. Eu nem usava nem álcool gel, nem sabão. Eu usava esse outro produto. Então, assim, a junção de pessoas dentro da casa que faz, não adianta, fica o pai e a mãe lá, eles não vão pegar porque o filho não vai levar, alguém vai trazer para dentro.
É alguém de fora que traz.
Sim.
Bom, com relação a esse fato, o doutor Lênin, o senhor comentava que nem sempre a gente consegue identificar como contaminou-se com o vírus, né? De que forma adquiriu o vírus. O senhor acredita que tenha contraído dentro de um hospital?
Quando o sogro internou, nós tínhamos dois casos. Ele internou no terceiro piso, né? Nós tínhamos dois casos embaixo, no piso 2. Dois casos de Covid confirmados e internados, hospitalizados. Mas é assim, é extremamente difícil dizer como chegou. Nós temos um cunhado que é de Camboriú. Ah, mas então deve ter vindo de lá, porque Santa Catarina não estava respeitando muito. Todos os exames dele deu negativo. Tem um sobrinho de Porto Alegre que depois também deu positivo. Pegou o sobrinho, a irmã, o pai, a mãe, né? Que ela é a irmã da Denise, daí eu, a Denise, a dona Neiva e o seu Aldo. Quer dizer, mais provável então que veio de Porto Alegre. Lá o foco era muito maior na época. Então, mas tu nunca vai descobrir. Mas foi dali. Porque eu acho ainda assim, eu sempre tenho dito, para mim o lugar mais seguro que tem é dentro do hospital. Porque ali dentro as regras são extremamente rigorosas, né? Então esse vírus veio para nós externo, apesar de nós estar dentro do hospital e ter casos. Uhum. Né?
Doutor Lênin, cada pessoa que tem a relação com o vírus tem uma experiência particular. No seu caso, como foi a recuperação, os sintomas? Alguns revelam em muito sofrimento, né? Outros acham, o Augusto até falava da situação dele, que ele não sabia que era tão grave a situação, que nem sentia algo tão diferente como ele vive no dia a dia.
Bom, eu é assim, ó. Eu comecei no domingo como se eu fosse gripar. Cansaço, anemia, aquelas fraquezas, aquelas coisas. Na segunda-feira, eu tive muita dor. Eu tinha dor no corpo, assim, algo... Assim, ó, não tem como nem imaginar de tanta dor que eu tinha. Muita, 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 muita dor nas juntas, nas pernas, a perna inquieta, tu não... Na terça-feira, eu comecei a melhorar. Mas eu vou à Esmeralda na terça-feira... Chovia muito, eu não estava muito bem, não fui. Na quarta de tarde fui para Ibiraiara, que eu atendo lá de tarde. E eu fui melhorando. Como é que nós fizemos o diagnóstico? A Denise tem uma tosse alérgica, que não passava. Ela fez o teste, deu negativo. né? E daí na outra segunda-feira da minha dor, nós temos um filho médico e ele sempre no pé, né? Vamos fazer. Daí falamos com o Rodrigo e diz, não, então vamos fazer uma tomo. Né? Mas eu já estava melhor, cansado, aquela... Fizemos a tomo e ali que nós fomos fazer o diagnóstico. Então daí estava feia a adenise, daí já fiz eu, nós já fizemos o teste rápido, já deu no seu aldo, e daí já foi todo mundo. Né? Mas é assim, o dia crítico foi na segunda. Só que tu passa assim, ó, tu passa muito mal no sentido de não ter vontade de fazer as coisas. Tu cansa. É cansativo, assim, ó. Ela é debilitante.
Um cansaço além do normal e muita dor no corpo.
Isso mesmo, isso aí.
Agora, caso que a pessoa não sente absolutamente nada, né?
É, aí entra assim, ó. É a reação própria de cada um, né? Esses sintomas sempre acontecem quando está havendo uma briga, uma guerra entre o nosso sistema de defesa e o vírus que está nos atacando, qualquer vírus. É sempre assim. Pode ver todo mundo assim, vou gripar. Todo mundo sabe que vai gripar. Por quê? Porque essa briga já está acontecendo lá dentro. Então, esta reação é uma reação própria de cada um. Por isso que uns vão para a UTI e outros não vão. Porque esta reação da briga causa uma inflamação tão grande no brônquio e nas artérias, que faz com que a pessoa pare de respirar ali, que tenha toda essa dificuldade que a gente está vendo. Então, é uma reação própria da pessoa. Então, cada um vai ter uma reação. De acordo com o seu sistema imunológico.
Perfeitamente. São 11 horas e 23 minutos, nós vamos ao intervalo comercial. Em seguida, continuamos com o Dr. Lênio Trenhago, que foi um dos profissionais da área da saúde, que foi infectado com o coronavírus. Felizmente, já está bem. Ele e sua esposa, né, vários familiares, mas teve uma perda na família, infelizmente, em função dessa doença. Voltamos com o nosso programa ao vivo aqui na tua Rádio Cacique e também hoje transmitido pelo Face.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Para deixar teu sábado mais alegre com uma prosa descontraída, um mate bem cevado e muita música da nossa terra, Chimarrando, com Arsêncio Oliveira, das 6 às 10 da manhã. Serve teu mate, gruda na tua Rádio Cacique e acompanhe todo sábado o programa Chimarrando.
Não leve a mal, eu vou tomar o mar.
Mercado Santo Expedito anuncia suas ofertas para hoje. Bala Delícia, sortida 2,25. Biscoito Água e Sal Germânia, 3,10. Massa de Itália Ninho, 3,75. Amaciante IP, 6,95. Sabonete Protex, 2,19. Essas e muitas outras ofertas esperam por você no Mercado Santo Expedito, no bairro Suzana. Aproveite!
Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Santo Antônio do povo e dos pobres.
Conectados com a fé. Acompanhe aqui na tua Rádio Cacique e pelo Facebook, às terças-feiras às 8 horas da noite e aos domingos às 9 horas da manhã, as celebrações religiosas da matriz Santo Antônio. Patrocínio
Delta Contabilidade, fornecendo assessoria fiscal e contábil com a eficiência que o mercado exige. Tudo o que você e sua empresa precisar em contabilidade, a Delta está sempre pronta a atender. Solicite os serviços da Delta Contabilidade. E se o assunto é contabilidade ou declarações, tire suas dúvidas. Avenida Presidente Vargas, fone 3358-3663.
Sede bem forte, junto a Deus pela
Vidraçaria Lagoense, agora em novo endereço, nova estrutura, moderna, ampla e pronta a lhe atender. Conheça todo o nosso portfólio de produtos, qualidade e responsabilidade nos serviços. Vidraçaria Lagoense, agora na Presidente Vargas, em frente à Fruteira Santo Antônio.
Eu sei que você já deve ter ouvido diversas vezes que para emagrecer precisa fechar a boca, não ter vida social, deixar de comer o que gosta. Mas a nutricionista Dayara de David, que atua na Physioclean, é diferente. Vai ajudar você a tornar o seu objetivo possível dentro da sua rotina, sem deixar de viver a vida que você tem hoje. Clínica Physioclean, fisioterapia, estética e nutrição. Marque sua consulta. Fone 3358-5205 ou pelo WhatsApp 55 997-12-0349. Afonso Pena, Centro.
Temática nesse horário com o patrocínio das seguintes empresas: Supermercado Macari, preço baixo todo dia na Benjamin Constante.
Quer vender seu carro? Ligue 999-37-2432. Calce, sapataria e acessórios com alma de boutique.
Supermercados Macari. Muita qualidade, muita variedade. Preço baixo de verdade. Supermercados Macari. Muitas novidades, excelentes carnes. Nossa cidade tem Supermercados Macari. As melhores promoções você encontra aqui. Vale a pena, vem pra cá, venha conferir. Supermercados Macari, preço baixo todo dia.
Agora vai dar brick na certa. Quer vender o seu carro? Nós pagamos à vista. Ligue agora, 999-37-2432. É isso mesmo, compramos o seu carro e pagamos à vista. Entre em contato agora mesmo, Rodrigo Carros de Lagoa. Fone Whats 999-37-2432. Faça um bom negócio.
Começou o Liquida da Calce. Toda loja com até 50% de desconto. Aproveite, são grandes marcas com até 50% de desconto. Só no mês de julho, na Calce.
Tua Rádio.
Temática. O que acontece é assunto.
Onze horas 28 minutos, voltamos ao vivo com o programa Temática na tua Rádio Cacique, 20 graus de temperatura nesta segunda-feira, hoje contando com a participação do Dr. Lênio Tranhago, foi uma das vítimas do Covid em Lagoa Vermelha, né? Narrando um pouco da sua experiência e trazendo essas oportunas, né, recomendações para todos nós. Dr. Lênio, com relação ao tratamento, hoje se tem uma polêmica muito grande, virou uma questão inclusive política em nosso país, né? Defesa de uns, ataque de outros. No seu caso, como é que foi o tratamento para o Covid?
Bom, o tratamento, com comprovação ou não, existe um protocolo assim, ó, e as pessoas estão usando. Nós usamos ivermectina, nós usamos a hidroxicloroquina, nós usamos a dexametasona, que é o corticoide, e usamos antibiótico. Mas fizemos tudo o que tinha que era para fazer. Então, esta discussão que existe, assim, ela tem alguns parâmetros, até eu fiz um levantamento para a gente ter um pouquinho de ideia. Por exemplo, hidroxicloroquina não age no vírus. Nenhum remédio age no vírus. Vírus, quem mata é o nosso sistema imunológico. É diferente da bactéria que eu dou um antibiótico. Não existe remédio para vírus. Então, hidroxicloroquina não tem nada a ver com o vírus. Primeira coisa. O problema é que o vírus causa aquela reação inflamatória que nós conversamos antes, extremamente exacerbada, extremamente semelhante com a artrite reumatoide, com o lúpus, com as doenças reumáticas. E a hidroxicloroquina tem assim, um longo tempo de uso e de experiência nas doenças reumáticas. Se usa muito tempo. Né? Então, assim, dizem eles que não deu tempo para saber se funciona ou não funciona. Meu ponto de vista é assim, ó, se funciona na reação inflamatória da artrite reumatoide, do lúpus, e essas reações são muito semelhantes ao do Covid, alguma coisa ele tem que fazer nessa reação inflamatória. Não é, vou dizer de novo, não é matar vírus. A cloroquina não vai matar o vírus. Em 5 dias, nós não temos mais vírus. 5 a 6 dias, nós não estamos mais transmitindo. Já se foi. O que fica é a reação inflamatória.
É as inflamações, então se combate as consequências.
Justamente, é a inflamação que está levando todo mundo para o hospital, não é o vírus em si. Né? Então, assim, usa-se corticoide, é uma ação impotente anti-inflamatória, e já não é mais tratar vírus. E o que, que eu tenho visto, assim, um índice altíssimo de pessoas que estão sendo observadas em casa com complicações rápidas e até mortes antes de chegarem no hospital. Quarta-feira passada, Zero Hora mostrou um monte de casos, todos eles com menos de 50 anos. É, quer dizer, o paciente deitou, 42 anos, num caso que eu gravei, deitou, estava sendo observado, eles ficam ligando, ficam falando, não, isso não quer dizer que não seja válido, mas ele deitou, acordou mal e morreu em casa e não deu tempo de chegar no hospital. Então, assim, quando o paciente está na UTI, eu falei hoje ainda com o doutor João Fracasso, de Passo Fundo, quando o paciente vai lá para a UTI, eles usam esse protocolo que eu usei. Quando o paciente está... É assim, ah, mas parece que não funciona. Mas se usa. Aí é que fica a minha pergunta. Por que não usar nesse paciente que a reação inflamatória ainda está menor e que eventualmente venha complicar? Que é os que mais estão complicando, mais estão morrendo. Aqueles que ficam esperando em casa para chegar no hospital.
O senhor acredita que deveria se fazer o tratamento antes da complicação chegar? E nesse caso, qual seria a medicação mais adequada?
Olha, é assim, ó. O que eu vou colocar? Eu trouxe duas coisas aqui que eu acho que é importante, vou falar bem rapidinho. A penicilina foi descoberta em 1928. Ela foi, assim, ó, lançada na Segunda Guerra Mundial e se transformou num fenômeno. Não existia protocolo, não existia nada. Né? Eles lançaram, era uma necessidade. Nós estávamos em guerra. E é aqui que eu quero chegar. Tu sabe quantas pessoas, quantos brasileiros morreram na Segunda Guerra Mundial lá na guerra? 2.000 pessoas. 2.000 pessoas. Nós estamos perdendo 1.000 pessoas por dia no Brasil por Covid. Então, assim, nós estamos em uma situação de guerra.
Uma guerra terrível, né?
Justo! Ela está sendo muito pior que a Segunda Guerra Mundial para nós. Nós estamos perdendo, cada 2 dias nós perdemos o que nós perdemos na guerra. Então, assim, eu acho que tudo que for feito é válido. Acho, meu ponto de vista. Tem que usar o esquema naquele paciente que deu positivo e que está mais ou menos e que vai ficar observando em casa. Eu, para mim, tenho que usar. Se existir algum ponto que ajude, está ajudado. Essa história dos efeitos colaterais, gente, assim, ó. É, eu estava olhando as doses, o reumato usa 400 a 800 miligramas da hidroxicloroquina por anos. Entendem? Mas que efeito colateral? Onde é que morreu um de arritmia? Entende? Então, assim, a coisa foi jogada. Eu já pensei assim, nós estamos com a história dos dois burros estar numa corda e dois botam feno. Né? Cada um puxa para um lado e ninguém vai comer. Então, assim, assunto encerrado na higienização. Vamos fazer isso funcionar. Como? Não sei. Agora é com a Prefeitura, a Secretaria de Saúde. Vai impor, vai multar, vai. Né? E se funciona ou não funciona, vamos usar a hidroxicloroquina.
É o que nós temos. Né?
É. É dizer assim, ó, nós estamos, pelo menos, dando uma opção para o nosso paciente.
E essa questão da cortisona, doutor Lênin?
Não, a cortisona é assim, ó, ela é uma medicação comprovadamente anti-inflamatória e ação de longos anos, e ela age em qualquer processo inflamatório. Então, assim, esta nem se discute. Se existe um processo inflamatório intenso, a nível de bronca, a nível de artéria, o cortisona ou qualquer outro tipo de corticoide, eles vão funcionar, eles vão ajudar. E essa não se discute. Sim.
Essa inflamação causada por um vírus, ela é tratada com antibiótico que seria para matar bactérias. Qual é a relação, doutor?
Eu acho assim, ó, como existe muita secreção, um processo inflamatório pulmonar vai gerar secreção, escarro. Isso aí contamina muito fácil. Né? Então, para te adquirir uma outra bactéria, que daí é bactéria, que vai piorar ainda mais o quadro, esse antibiótico usado de maneira profilática ele tem uma indicação bem clara. Eu acho que ele faz parte, sim, do tratamento do quadro para evitar uma complicação em cima.
E outra questão que apareceu nos estudos, doutor Lênio, das pessoas, inclusive, que haviam perdido a vida em função do coronavírus, é por algum tipo de coagulação sanguínea. Aí acabou infartando ou tendo um AVC. O uso de anticoagulantes também faz parte desse protocolo?
Aí eu entro na fase, lá na fase grave. Né? Que a minha preocupação seria o que nós podemos fazer antes de ficar grave. Lá no grave, essa hipercoagulação, a formação de microtrombos, lesões cerebrais e renais, por isso que faz insuficiência renal, isso aí está comprovado, os estudos já mostraram, e o uso de heparina, é a heparina, o anticoagulante de escolha. Isso aí faz parte do protocolo, entrou lá no hospital mais sério, vai usar a heparina.
Vai
a
heparina.
E isso funciona. Veja bem, nós continuamos não tratando o vírus. Nós continuamos tratando a consequência inflamatória que este vírus faz na gente.
Pelos estudos e conhecimento que o senhor tem, doutor Lênio, o senhor acredita numa vacina até o final do ano?
É assim, ó. A vacina precisa todo um... Esta sim precisa de um protocolo. O problema é que esse Covid é o 19, né? Então, existem outros trabalhos e outras vacinas contra o Covid que eles estão tentando ganhar tempo, começando, vamos dizer, mais da metade do processo, usando a experiência com outros Covid para, a partir dali, sair usando o Covid-19. Isso aí é uma vacina específica. É assim, dizem que conseguiram, né? Agora Oxford lá está anunciando e que conseguiu uma boa resposta. Assim, se conseguir, nós vamos ficar felizes, obviamente, né?
E no caso das pessoas que já adquiriram o vírus, não se sabe até quando essa imunidade vai permanecer. O senhor traz também essa dúvida, doutor Lene?
Olha, a minha dúvida em termos de sistema imunológico é assim, se o teu sistema imunológico estiver íntegro, tu vai fazer uma vacina, tu vai fazer uma vacina, né? Porque tu pegou a doença, tu tá se vacinando, tu vai fazer anticorpos, né? Anticorpo contra esse bichinho. O que me chama a atenção? Tá todo mundo dizendo assim, mas o IgM tá caindo muito ligeiro. Então, não vamos mudar o nosso sistema imunológico. Quando tu entra em contato com o vírus, ou qualquer coisa que a gente chama antígeno, tu vai produzir IgM, que é o combatente da linha de frente. É ele que vai matar o vírus. Aí nós estamos falando em matar vírus. E nós vamos produzir IgG, que ele vai ir subindo lentamente durante todo o processo e se chama cicatriz laboratorial. Então o IgG é que vai determinar se tu ficou ou não ficou com imunidade. Em 2-3 meses, se tu não entrar mais em contato com o vírus, o teu IgM vai sumir. Isso é normal, mas fica o IgG. Então, no momento que tu entrou em contato com o vírus de novo, aquele IgG está pronto, já produz IgM, já mata, tu não pega a doença de novo.
Nós falamos em todas as questões relacionadas à parte física, doutor Lênio. Eu tenho uma pergunta aqui também de uma ouvinte em relação a esse assunto, antes de nós passarmos para um outro aspecto dessa doença. Os médicos estão receitando esses medicamentos para quem está sendo monitorado em casa? Pergunta a Lenice.
Não estão. Essa é uma das coisas que eu quis trazer aqui. Eu acho que, mesmo que não se saiba se funciona ou não, nós usamos no paciente grave, porque é que nós não estamos usando no paciente leve, moderado, que está em casa. Entende? Eu assim, ó, se um amigo meu me pedir, eu dei positivo, mas eu estou assim, uso ou não uso, eu vou prescrever para ele, se ele quiser. Entende? Eu acho que está se tentando fazer alguma coisa. Funciona? Mas nós não sabemos se funciona ou não. Ninguém sabe. Mas nós usamos no grave e não usamos naquilo que nós podemos ter mais facilidade de salvar.
Esperar a pessoa ficar muito mal para usar seria um contrassenso. Né?
Então não usem nenhum.
Essa é a minha questão.
Então não usa. Porque a coerência tem que existir.
Uma pergunta aqui de uma ouvinte que tem lúpus, ela já traz essa doença, ela deveria fazer o teste do Covid? Seria uma pessoa mesmo sem sintomas que deveria fazer o teste? Pergunta a ouvinte, doutor Lino.
Olha, é assim, ó. O teste do Covid, ele vai sempre estar indicado diante de uma suspeita. Então, assim, se ela teve alguém que ela teve um contato muito, muito íntimo, muito perto, muito próximo, íntimo no sentido de proximidade, né, e que essa pessoa deu positivo para o Covid, ela pode ir à tarde e buscar. O fato dela usar hidroxicloroquina não vai impedir ela de adquirir o Covid. Nós estamos falando, de novo, tratamento da reação inflamatória. Então, assim, dizem os estudos primeiros, lá no início que saíram, que quem estava usando hidroxicloroquina tinha uma evolução melhor. Mas isso não quer dizer que ela não pegue. Então, se ela teve proximidade, procura a Secretaria de Saúde e faz o teste.
Faz o teste, né? E a outra questão que aparece muito das pessoas que já tiveram o vírus, esse receio de se contaminar novamente. O senhor tem esse receio também, doutor Lento?
Não. Não, eu não. Porque assim, ó, eu acabei de fazer, eu tenho um IgG e IgM positivo, se eu tenho essas defesas, este vírus eu não vou pegar. Qual é o grande problema do vírus? Eles são mutantes, eles mudam a carga genética. Então pode ser que o ano que vem, a vacina que nós faça esse ano não sirva para o ano que vem, por nós não termos que nos vacinar H1N1 todo ano.
É, essa é a outra questão, né?
É, então isso nós temos que ver o ano que vem. Se este vírus não fizer mutação, a nossa imunidade provavelmente vai continuar valendo. É, agora, se ele mutar, é outro vírus, é outra encrenca.
É outro problema.
É outro problema.
Doutor Lênio, e o aspecto psicológico da pessoa que passa por esse diagnóstico, né? Como é que é a sensação, o que a pessoa, né, nesses momentos de recuperação, o que está com o vírus, tem em mente?
Bom, é assim, ó. É pessoal. Aqui a resposta é pessoal, porque é assim. Em um determinado momento, apesar de eu ter 63 anos, eu nunca tive muito medo dele, porque assim, eu ando de bicicleta, eu como bem, eu acho que eu tenho uma boa resistência. Mas eu, o medinho aqui sempre existia, mas eu nunca tinha, até tinha vontade assim, ah, que pegue de uma vez, sabe? Mas assim, nunca desrespeitei as regras, nunca fiz nada para pegar. Agora, quando o diagnóstico é feito, é assim, o medo de complicar existe. E quanto mais se sabe, maior é o medo. É, então, assim, quando tu sabe onde é que aquilo pode ir, onde é que aquilo pode dar, o teu medo é maior. Então, assim, foram... a sorte, assim, ó, que nós fizemos um diagnóstico já da metade para frente. Se faz lá na outra semana, aquela outra semana ia ser muito mais sofrida. É, então, quando nós fizemos o diagnóstico, nós já estávamos da metade para frente da resolução, nós já estávamos até fora do período de complicações. Mas é assim, ó, o medo de que aquilo não ande direito é muito grande. Né? Tu fica, tinha medo, sim, senhor.
E essa é uma questão que nem sempre as pessoas se dão conta, né? Pela exposição aí de algo que pode complicar. Doutor Lênio, outra relação também que se aponta muito, né? Tem muitas pessoas inconsequentes que vêm se reunindo clandestinamente, não usando máscara, em grupos, né, que se aglomeram aqui e ali. Que orientações, ou que dicas o senhor poderia deixar para essas pessoas que não têm nem ideia do que é conviver com a perda de alguém, não poder nem fazer o velório lá e ter que sepultar a pessoa sem ver ela no caixão?
O grande problema do ser humano é assim, ó. É que nós temos pouca facilidade de acreditar no que não vemos, né? Então, as pessoas continuam achando que a briga política entre hidroxicloroquina e isolamento que tomou forma no país é a bobagem da vez e que nada disso aí é verdadeiro. Então, assim, quando vocês verem 1.060 pessoas morrendo por dia no Brasil de Covid, comprovadamente, com diagnóstico feito, as pessoas vão ter que se dar conta que nós não estamos com uma doença de brincadeira. A doença é extremamente grave e séria. Nós temos que aprender a respeitar isso. Por isso que eu disse, máscara, isolamento e higiene da mão, assunto encerrado. Nós não temos mais o que discutir. nós temos que fazer cumprir. Então, assim, nós temos que fazer as pessoas se conscientizarem de que isso é necessário, e se não der, vai soltar, como eu dizia no tempo da ditadura, vai soltar o milico na rua. Entende?
Tem que ter uma repressão maior, o senhor entende?
Ah, eu entendo. Eu entendo, assim, ó. As pessoas não estão vendo, elas não estão se dando conta, elas não estão respeitando. A cena ridícula, horrível, daquele desembargador no Rio de Janeiro ontem, é o típico exemplo das pessoas que não acreditam nisso. Não é só pelo fato dele ter usado o seu poder, é pelo fato dele negligenciar uma ciência que já provou. Ele tinha que estar de máscara, ponto final.
Né? E ainda mais representando uma autoridade máxima do judiciário.
Não, e daí ainda quis usar do seu poder. Ele fez tudo o que não devia fazer.
E talvez ele represente uma grande parcela da população, como aquele casal de engenheiros lá também em São Paulo, né, que humilhou
justamente,
o agente.
Justamente. Eu acho assim, é questão de conscientização. E se não der conscientização, vai multar, tem que agir.
Está na hora de uma ação mais enérgica, então.
Acho que sim, porque assim, ó, a comprovação já foi feita. Né? Isto ajuda e mantém a doença sob um certo controle. Então, não temos mais que ficar batendo boca. Tem que fazer a coisa cumprir.
Tá certo. Doutor Lênio, foi um prazer recebê-lo aqui, conversar alguns minutos com o senhor sobre essa experiência. E desejamos aí saúde, que tudo fique bem e que nós possamos passar juntos por mais essa etapa aí.
Flávio, ouvintes, muito obrigado pela oportunidade. E é muito bom a gente passar, porque assim, eu acho que as pessoas precisam realmente saber que nós estamos lidando com uma doença séria e grave.
Perfeitamente. Até porque a gente, ouvindo todas essas indagações, né, fica um alerta, né? Se alguém pudesse te perguntar, você que está ouvindo, olha, você quer uma pneumonia aí? Vai uma infecção de rim aí, fica tudo bem? Você aceita isso contigo? Tu quer ficar internado numa UTI, entubado, longe do teu familiar, sem ver ninguém, sem poder ser visitado? Então continua fazendo o que tu tá fazendo. Vai na festa, se reúna, fica aí sem máscara, continua apertando a mão, beijando, fazendo o que não deve. Aí tu vai ter isso que tu quer. Mas tu não quer isso, não faça.
Justamente. E agora tem que conscientizar, e se não conscientizar, tem que cobrar.
Tem que punir, não tem outro jeito.
Tem que punir, porque é assim... Vou dizer, não, assunto encerrado. Isso aí é válido e tem que ser feito.
Doutor Lênio Tranago, nosso convidado hoje, também pelo Facebook, aqui várias pessoas mandando mensagens, né? Queremos aí registrar a Isolda, a Mário, Mauro, a Rose, né? Parabenizando a reportagem, doutor Lênio, mandando um grande abraço, né? Pessoal que admira o seu trabalho, Sônia, a Adriana, a Vera. Aí tem muita gente, né, interagindo, a Marlene também. Então, um abraço para todos vocês que sempre nos acompanham. Nós vamos ao intervalo. Em seguida, temos uma participação aí da Casa São Paulo, 11:49.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
A promoção Trabalhador Ligado continua premiando você, ouvinte da Tua Rádio Cacique. Envie seu nome completo e profissão no WhatsApp da Tua Rádio Cacique. 54 98418 2145.